prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos usando aqui os ensinamentos, os apontamentos da mentora Terezinha de Brito, através da mediunidade do José Raul Teixeira. E ela está colocando para nós várias informações aqui sobre família, sobre casamentos. E nessa página de hoje, que ela intitulou A Liberdade Conjugal, nós sintetizamos dizendo o seguinte: olha, é uma aula sobre a vitória conquistada pelo casamento. Viu que interessante? Nós podemos conquistar uma grande vitória pelo casamento. Tem gente que fala assim: eu não acredito mais em casamento. Minha gente, não vai nessa onda. Tem gente que fala bobagem o tempo todo, mas elas falam tão alto, com tanta força, que a gente acredita nelas. Eu fico pensando em tanta gente falando bobagem por aí, a gente é dando atenção a isso. Nossa, tem pessoas que vão para a televisão, para o rádio, para o jornal, revista, mas falam tanta coisa errada, sem nenhum embasamento ético, moral, histórico, antropológico, nada. Estão dando informações partidas delas, o que elas acham, os achismos delas. E a gente acha que aquilo está tudo certo, que é aquilo mesmo. Fulano que falou. Fulano que tem um nome e tal, não, nós temos que pensar que nós somos muito importantes. Se nós não trazemos essa importância para nós, aquilo que a espiritualidade nos coloca, aquilo que Deus nos coloca, passa a ser sem importância, né? São poucas as pessoas que adentram as experiências do matrimônio no mundo, portando as noções reais do empreendimento ao qual se ajustam. Considerando os disparates educacionais, como as distorções emocionais e a bagagem de conquistas intelectuais e morais dos seres, não será difícil admitir-se a quantidade de problemas sérios, de dramas dolorosos ou de aberrações grotescas a incidirem na contextura das ligações esponsais. Foi o que nós falamos no princípio. Mas tem muita gente falando bobagem. Nossa! Tem muita gente dando opinião na qual ela não deveria se meter, perdendo a grande chance de ficar em silêncio. Por isso que nós estamos estudando a família na visão espírita. Porque aqui nós temos as orientações dos espíritos superiores, e não de pessoas que estão aqui sem nenhuma noção do que está falando. Infelizmente, isso é demais. Então vamos pegar as informações da espiritualidade superior, para que a gente possa se alinhar na vida, né? É recomendável que os candidatos ao casamento, não obstante as faixas de sensações e de alinhamento às quais se entregam, se esforcem por manter acesa a lucidez e o autoquestionamento, por meio do qual se avalie cada um, dando-se conta das condições superiores ou inferiores para semelhante empresa. Ela está sempre trazendo para nós a importância do nosso aparelhamento com a vida e com as propostas às quais nós podemos participar. O casamento é uma delas. É uma proposta muito interessante, muito necessária, mas muito emblemática. Nós não podemos entrar no casamento como se entra numa roleta russa, como se entra num túnel desses aí de trem fantasma, como se entra numa montanha-russa também, de emoções. Não, não é isso não. Casamento é para você pensar realmente o que que você quer para você, né? Inadmissível que os partícipes da formação doméstica, quando adultos, não façam valer essa prerrogativa, buscando o amadurecimento de si mesmos na luta pela superação dos seus modos e gostos que põem em perigo a instituição do casamento. Nós temos que colocar aqui uma coisa que é muito necessária. É porque hoje em dia as relações sexuais antecedem quase que 90%, quase que 100% dos casamentos. Isso é muito complicado, sabe? É muito complicado, porque você já entra no casamento tendo uma convivência íntima com quem você está casando. E uma convivência que provavelmente não. Sabe, não te deu muita força. Aí você acha que o casamento vai corrigir isso. É perigoso. Então, muitas vezes, os casais aí, quando vão chegar ao casamento, já tiveram muitos relacionamentos com muitas pessoas, tanto o moço quanto a moça. E aí, o que que vai acontecer? Já entram ali naquele processo, já quase que cobrando um pouco mais de bom senso que o outro deveria ter antes do casamento. Então, é preciso pensar nisso. Né? Tá sendo um jogo muito perigoso, viu, minha gente? Eu vou dizer para vocês, porque uma relação sexual envolve muita energia. E essas energias ficam arquivadas na gente. Então, uma hora dessas, elas vão aparecer. Por isso que às vezes pode dar errado o casamento. Cuidado. Não se lance tão rapidamente as relações sexuais fora de um lar. A mãe do Lises, no livro André Luiz, ela fala que o homem é a reta horizontal e a mulher a reta horizontal. O homem é a reta vertical e a mulher a reta horizontal. Que o ângulo formado é o lar. É onde os casais se ajustam. Então vamos com calma com relacionamentos sexuais. Vamos com calma. Essa questão de liberdade sexual, tem que tomar cuidado com isso, porque isso custa muito caro na economia das energias. Muito cuidado com isso. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal, uma alma não se funde com a outra. Assim permanecerá cada qual com seus gostos e seus desgostos. Caminho afora no esforço que precisarão operar pela própria evolução. Os dois não se tornam um amálgama, contudo, unem-se numa concebível aceitação um do outro, sem que esse tenha o direito de exigir ou de impor ao outro os seus conteúdos, sem interesses, suas paixões. Então, tem hora que eu já me acho dono do outro ou da outra, não é desse jeito. Isso só perturba uma união conjugal. Tem que ser tudo muito bem estabelecido, né? Essa questão aí de direito de um e de outro, como é que seria, como é que nós vamos viver uma vida a dois, mas sem sensação de posse, né? A união conjugal é espontânea, restando considerar que cada um terá para com o outro compromissos dos quais deverá dar conta. É. Se eu assumir um compromisso com uma pessoa, tem que dar conta desse compromisso. Esse compromisso precisa ser duradouro, porque eu só amadureço com a convivência. Agora eu vivo com uma pessoa 2, 3 anos, ainda não amadureci essa convivência, já estou separando da pessoa para encontrar uma outra pessoa, para ficar mais 2, 3 anos, depois encontrar. E vamos assim. Então nós vamos chegar lá no mundo espiritual completamente, eu vou dizer para vocês, até alucinados, porque a gente não conseguiu um encaixe para a nossa vida. Então aguarde. Fique em paz, ore, trabalhe no bem, procure. Você acha que você vai encontrar um bom cônjuge lá no barzinho daqueles bebendo? Você acha? Sinceramente, você acha? Então é melhor você mudar a atitude, vai para lugares que são lugares mais suaves, né? Mais reflexivos, onde você pode trabalhar, você pode expandir suas emoções, mas um clima mais ameno, um clima menos pesado, onde obsessores estão ali influenciando casais o tempo todo para a prática do sexo sem a menor responsabilidade. Bom, isso aí você não vai encontrar gente boa lá, não. Pode ser até que encontre seu príncipe ou sua princesa, mas olha, isso vai ser meio difícil. Então vamos pensar onde eu vou, com quem eu vou, para que eu vou. O Dr. Bezerra fala isso, minha gente. Estou repetindo palavras dele, certo? Nenhum dos elementos do par conjugal estará totalmente liberado como antes da união. Cada um deverá à outra parte a atenção e o respeito, motivando a nobreza de dar satisfação aos seus atos. Da participação nas realizações gratas do espírito da cooperação recíproca, sem que ninguém se sinta atrelado, forçado, coagido ou constrangido em semelhante atividade. Tem pessoas que ligam para cá dizendo assim: ah, eu vou ter uma reunião agora, né? Só que a reunião é com outro ou com a outra. Num motel, num lugar desse aí. E a traição, ela é tão feia, mas ela é tão feia que ela é absurdamente rápida. O sujeito que está traindo, a pessoa que está traindo, ele já chega, encontra com o outro e tem que ser muito rápido, porque nós estamos traindo, temos que um tempo para isso. Não é uma coisa bonita, amiga, sabe? Compartilhando emoções, compartilhando sentimentos nobres, como diz o Alexandre no livro Missionários da Luz, qualidades nobres, compartilhando qualidades nobres. Não, Você está compartilhando um estresse, compartilhando uma ânsia, uma ansiedade, até um desrespeito, uma atitude meio até que animalesca, sabe? É muito complicado, minha gente, é muito complicado. Nós não temos mais que participar disso. Não temos, nós somos espíritas. A liberdade dos cônjuges é inegável, sem que tal liberdade redunde numa irresponsabilidade ou leviandade e loucura, capaz de injetar os vírus da revolta e ódio, os bacilos do desespero ou da mágoa, do tédio ou da indiferença, que destroçarão a construção matrimonial. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, que eu ouvi uma vez de um grande estudioso do homem, do comportamento humano. Ele diz o seguinte: aquele que trai o esposo ou a esposa, os filhos ou as filhas, os pais, mães, está traindo antes de tudo a si mesmo. Porque ele tem um nível de consciência que vai cobrar dele e tem Deus presente no seu ato de traição. Preste atenção nisso. Hoje, no contexto da sociedade familiar, que os moços e as moças sejam educados para essa tão grandiosa realização, sem os machismos ou feminismos da moda, sem expressão de verdade, de seriedade, uma vez que não encontram bases na verdade educacional, mas na onda avassaladora de sombras que se abate sobre a instituição familiar, né, na atualidade terrena. O Centro dos Espíritas para trabalhar muito na mocidade. Uma cidade espírita, essa mocidade começa com 13 anos, né? Então, já começar a preparar esses meninos, essas meninas para a vida. Mostrar para elas: olha, veja bem, vocês estão encarnados, vocês estão aqui com uma proposta. Então, você vai conviver com meninos e meninas que não conhecem essa proposta que vocês conhecem. Então, preste atenção na sua vida, não vai pela onda daquelas que não conhecem. Entendeu? Vocês não podem errar, porque vocês estão aprendendo, né, aqui dentro do Centro Espírita o que que é uma encarnação. Temos que transformar machismo e feminismo em hombridade, em respeito e nobreza de caracteres, tanto do elemento masculino quanto do elemento feminino. Então, não é ser homem, mulher, machista, feminista, não. É ser você. Né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não me lembro o número da questão, que diz assim: Kardec pergunta, os direitos são iguais entre homem e mulher? Aí ele diz assim: sim, são iguais. Agora, as funções são diferentes. Isso está lá no Livro dos Espíritos, minha gente. Preste atenção. Isso é ensinamento da espiritualidade superior. Os direitos são iguais, as funções são diferentes. Analisem isso. Ser homem ou mulher, nas engrenagens da reencarnação, são posições escolhidas ou sugeridas no mundo dos invisíveis, a fim de que o espírito possa desempenhar-se bem no conjunto dos seus compromissos do progresso. Então, não é questão de ser homem ou mulher, é questão do progresso, né? Eu estou trabalhando o meu progresso espiritual. Então, agora eu estou homem, mas depois eu venho mulher, estou mulher, venho homem, e por aí vai. Mas eu estou visando o meu progresso espiritual, e não a minha derrocada, né, dentro dessa caminhada. Para ambos, há compatíveis desempenhos, estabelecendo que um não é mais importante do que o outro perante a visão do Criador. Todos somos convocados pelas leis do infinito, ao avanço moral, ao crescimento intelectual, ao desenvolvimento de todas as virtudes potenciais do instinto. Veja bem, instinto é uma inteligência ainda rudimentar, mas que é uma inteligência dada por Deus. Eu preciso de aproveitar a minha vida, as minhas condições, os meus labores para eu crescer dentro disso. Quando a mulher valorizar-se sem presunção e banalidade, e o homem considerar-se sem orgulho e prepotência, unir-se-ão como irmãos que, identificados com a necessidade de ultrapassar, dar-se-ão mãos apoiando um ao outro. A meditação, a oração em conjunto, a procura do bem em toda parte, o exercício da tolerância, da paciência, da indulgência, sem agastamento, auxiliarão a paz no lar. Enquanto nas relações venturosas, realizações venturosas do verdadeiro amor, que não se pode reduzir às trocas hormonais do leito comum, os parceiros da construção conjugal se exercitarão na prática da liberdade responsável, que evitará os processos desgastantes e corruptores, fomentando então as bênçãos da harmonia e ternura que cada um dos consorciados merece viver. Isso é para a gente refletir. Isso é uma reflexão profunda. É uma das páginas mais fortes que eu encontrei nesse livro. Então você deve ouvir esse áudio mais vezes, né? Falando sobre a liberdade conjugal. Fique com Jesus. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar então as separações e consciência. Muito obrigado, muita paz.